Muito bem, um balanço do trabalho na Câmara, esse debate constante de avaliação do nosso programa, da Rádio Pajeú, da comunidade, que é nossa obrigação e a obrigação de todo cidadão. Eu recebo aqui o presidente da Casa, Franklin Nazário, os vereadores Renan de Ninô e Pedro Raimundo. Está retomada a pesquisa, daqui a pouco eu vou dar o resultado, que quer saber o seguinte: que vereador tem se destacado no seu papel de legislador e qual tem deixado a desejar? Eu já disse aqui que não vou dizer qual é o pior, porque não dá para dizer, você não pode fazer essa leitura simplista. Pode fazer uma análise do papel do legislador, dizer aquele que todo vereador tem uma contribuição a dar. Não é possível que de todos eles a gente tenha uma leitura de que um deles não fez nada. Não sou bobo a ponto de fazer essa análise e acredito que a comunidade também não. Então, que vereador precisa melhorar o nível, a qualidade do seu mandato, na sua opinião? Povo falando, nós já temos aqui cerca de 40 opiniões, né, pelo telefone, pela internet, pelo zap zap, e estamos retomando aqui. Volte a ligar, 3838-1213, e daqui a pouco a gente traz o resultado, pode ser pelo 9611-1676 ou pelo www.radiopajeú.com.br. A minha pergunta, uma pergunta comum para os três, eu começaria pelo Franklin. A população, em sua maioria, ela sabe avaliar de fato qual é o verdadeiro papel do vereador, Franklin, ou ela faz uma análise pensando, não, o melhor vereador é aquele que dá as coisas, é aquele que chega com uma coisinha, que dá uma assistência. Ou hoje, pelo que se diz do nível de nossa politização, o povo sabe avaliar. Ou você tem os dois perfis de pessoas em uma cidade como Afogados. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Tito e demais funcionários da Rádio Pajeú, o meu sincero bom dia. Nil, como você acabou resumindo o fato que eu ia responder, que existe o vereador que faz o papel do legislador, que é aquele que vai atrás das coisas erradas, que vai atrás das suas cobranças através de seus requerimentos, aquele que fazendo ou situação ou oposição tem que estar em pró do menos favorecido, que é o povo, e acaba se destacando aquele vereador que faz o sistema assistencialismo, que ajuda mais do que faz na casa, que não é esse o trabalho do vereador, não só é esse o trabalho do vereador. É claro que o vereador não vai se negar a dar uma contribuição, a ajudar uma pessoa que realmente esteja necessitando. Mas o trabalho do vereador, sinceramente, o trabalho do vereador real, é cobrar, é fiscalizar, é fazer requerimentos, fazer proposições que venham trazer melhorias para a população afogadense.
Renan, qual a sua opinião? Já com... Quantos mandatos, Renan? Dois mandatos?
É o segundo mandato.
Com a experiência de dois mandatos, qual é a sua opinião sobre essa questão?
Bom dia, Nuno. Bom dia, Tito Barbosa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia ao companheiro Franklin e Pedro Raimundo. Olha, Nuno, eu concordo plenamente com o que colocou o Franklin, porque existem dois tipos de trabalho, né? Existe o real papel do vereador, que é legislar dentro da casa, e existe o papel do assistencialismo, né? O trabalho do assistencialismo. Então, tem muita gente que confunde o papel do vereador com o segundo que eu coloquei, que é o assistencialismo, que o vereador tem que estar dando assistência financeira, né? Concordo com o Frank quando ele colocou que ninguém vai se omitir de ajudar aquele que está necessitado dentro das condições também do vereador, porque muitas vezes, para a população, o vereador ele é rico, ele não passa por umas dificuldades financeiras, né? E só quem sabe do bolso do vereador é ele mesmo.
Ele mesmo.
Né? Muitas vezes eu já teve momento de eu não ter um centavo no meu bolso. Se eu não for buscar lá do meu comércio, se for para se manter do salário que eu recebo de vereador, eu ia passar até dificuldade dentro da minha própria casa, se eu fosse se manter do que eu recebo como vereador. Eu concordo com o Franklin, né, que eu acho, no meu ponto de vista, 60% da população não sabe qual é o papel real do vereador.
Pedro Raimundo, e a sua leitura dessa questão? Prazer tê-lo conosco também, bom dia.
O prazer é meu. E bom dia, Nil. Bom dia, Tito, vereador Franklin, o nosso presidente da casa, Renan Nino, e ouvinte do Rádio Pajeú. Eu, ouvindo Franklin e Renan, sobre o papel do vereador, eu no terceiro mandato, Nil, e ainda não entendi como é que a população, o Renan falou 60%, mas é mais, Renan, que sabe o papel do vereador, o papel legítimo. Porque se a maioria da população interessar saber o papel do vereador, participava mais das sessões na Câmara. E nós cobramos aqui todas as nossas entrevistas, que o pessoal compareça, quando era de dia, passou para a noite, para ver se o pessoal comparecia mais. E assim, cada presidente que passa, forma uma maneira melhor da população participar mais e ver o desempenho de cada vereador que prestou a sua confiança de votar nele. Então, eu tenho vários projetos, né, e requerimentos bons que veio trazer benefícios para a população. Votei em todos os projetos que veio desempenhar o crescimento de Afogados em Gazeira, sendo da oposição mesmo, que tive mais de 25 anos na oposição nesse município, mas nunca deixei de fazer uma oposição com os pés no chão e votando em todos os projetos que veio de engrandecimento para Afogados. Então precisa mais a população entender mais de vir jogar, que o vereador não faz nada, que eu estava ouvindo a pesquisa e vendo, mas todo vereador faz, todos, de uma maneira ou de outra, requerimentos, que é o papel do vereador, fiscalizar, como já fiz cobranças do ex-prefeito, como é que se coloca esse gasto público, né? Fiz naquela casa. E aí, esse projeto que veio desenvolver, daqui de Afogados em Gazeira até o Recife, com uma carga de apoio, outro que está aqui anotado, mas nem não vou falar não, é só avaliação sobre o desempenho de cada vereador, o papel legítimo do vereador, que precisa mais a população prestar mais atenção e participar mais.
E o ouvinte vai participando, eu estou perguntando, na sua opinião, qual o vereador com melhor atuação, qual aquele que deixa a desejar. João Sérgio, o melhor vereador é Raimundo Lima. O pior é Zé Negão, está dizendo ele. Vamos para o telefone, ouvir o que é que o povo quer falar. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É o João Carlos do Baixo São Francisco.
Diz, João.
Não entendi.
Tô lhe ouvindo, diga lá.
E, né, quer participar da opinião aí do vereador, o melhor, o mais ruim?
Fala aí, pode falar, pode falar.
O melhor, na minha opinião, é o Pedro Raimundo. E o mais ruim é Zé Negão, na minha opinião.
Tá ok.
É, na minha opinião, né?
Certo. Tá aí sua opinião. Obrigado, João. 3838-1213. 9611-1676. É o zap zap. www.radiopajeú.com.br. Vai lá em Fale com a Pajeú e dê também a sua opinião. Franklin, a Câmara de Vereadores está vivendo aí um momento de últimas sessões mais acirradas. Isso se reproduz também aqui na rádio. Há poucos dias a gente fez um debate, foi aquele debate acalorado de Zé Negão, principalmente Zé Negão, polarizando com Raimundo e com Augusto, né? O Renan também participou do debate, mas a gente percebeu uma animosidade maior entre esses vereadores, e você está lá com o papel de ser a Diana da coisa, de coordenar, mesmo sendo de uma bancada, de um bloco político, mas de equilibrar, né, as falas. E acompanhei parte da última sessão, e tem hora que você tem que ter um pouco de jogo de cintura. Como é que está sendo para você essa experiência?
Nil, é salutar a discussão entre os vereadores, tanto de bancada de situação como de bancada de oposição. E, como você falou, eu estou ali para mediar, para aceitar em partes as discussões, sem deixar que o decoro tome conta das nossas reuniões. A última polêmica que você citou, que veio parar na rádio, foi a questão de um requerimento onde a bancada de situação rejeitou o requerimento do vereador Vicente. Isso acontece porque no parlamento, onde quer que exista o parlamento, ou seja, a nível federal, a nível estadual ou em outras câmaras, tem que existir aquela discussão onde você vai aceitar ou não vai aceitar uma proposição feita por um colega de bancada, ou da situação ou da oposição. Eu sei que aqui nunca existiu, mas já teve câmara aí que teve requerimento de bancada de situação
onde foi, também foi rejeitado pelos vereadores, tanto de situação quanto de oposição. Isso aí é salutar. A discussão tem que ser boa, tem que trazer, coisas boas para o povo de Afogado em Gazeira, para o povo que está ouvindo, que está assistindo às reuniões, sem que deixar que caia o decoro da Câmara, porque isso sempre vai existir. As discussões sempre vão existir. São 13 cabeças pensantes, então ninguém pode pensar igual a todos. Cada um tem sua opinião, e a opinião é válida para todos. Cada um tem direito de votar sim ou não. Então, é salutar essa discussão. Eu estou ali para manter, enquanto estiver tendo o decoro parlamentar, não tem a quebra de decoro parlamentar, estarei para manter a ordem, assim que Deus nos permitir.
Mas qual foi o dia que você teve mais trabalho para controlar os ânimos lá? Porque essa que eu vi um trecho, ela teve animosidade, teve acirramento, mas não foi tão difícil, não. Até os próprios vereadores ali na condução, acho que só teve um momento que você teve que intervir de forma mais efetiva. Já teve um momento ali de ter dificuldade para frear a discussão?
Não, até porque na última sessão, como a gente tinha tempo, eu não coloquei assim tempo para cada vereador falar, os 5 minutos, ou 10 minutos, ou 3 minutos. Geralmente, quando a sessão, a gente sabe que vai ter uma demanda de fala, a gente acaba por delimitar o tempo. Para cada vereador, na primeira, a gente divide a terceira parte em duas partes, vamos dizer assim. Na primeira parte, fala os vereadores, fala 5 minutos. Na segunda parte, quem for fazer a réplica ou a tréplica, só usa 3. E na última, como a gente tinha tempo para isso, eu deixei que cada um faça à vontade. Até porque tinha muita gente querendo se expressar, há muitas reuniões que a terceira e última parte vinha sendo tomada pelo tempo dos requerimentos, pelo tempo dos projetos. Então eu deixei que todos falassem à vontade, sentissem bem, porque na terceira e última parte, justamente é para isso, é para você expressar o que você está sentindo, é expressar o que você está vendo no seu município de errado, pedindo cobrança, pedindo apoio dos líderes das bancadas, tanto de situação como de oposição, para que tomem as providências. E como você falou, eu não tive problema nenhum ainda de ter que chamar mais a fundo a atenção de algum colega. Só naquele dia que o Zé já tinha feito sua fala e aproveitou para dar um toquezinho na parte do que a vereadora estava falando. Então, quando a gente pede uma parte de um colega vereador, é para se referir só o assunto que ele está falando. E ele queria tomar para outro rumo, foi quando eu pedi para que ele voltasse ao assunto que a vereadora estava falando.
Renan, como é que a oposição tem... A impressão que me passa é que, por estratégia, a oposição tem revezado os questionamentos. Ora, você que apresenta um questionamento, ora o Zé Negão, ora a Antonieta, mas, de forma mais incisiva, você, Zé Negão e o Vicentinho têm falado de forma mais dura. A Antonieta, até pelo próprio estilo, ela questiona, mas ela, eu diria que ela tem um perfil... não apenas por ser mulher, o perfil dela é diferente. Ela faz o questionamento, mas quando a gente percebe vocês falando, a pancada aparenta ser mais pesada. Estou falando, minha impressão, como quem acompanha as sessões e os debates aqui na casa, né, aqui na PAGEU. Como é que a oposição tem montado essa estratégia para se posicionar nos debates com os governistas?
Olha, Nil, como eu sou líder de bancada, então, muitas vezes, é eu que tenho de me pronunciar. Uhum. Né? Então, nós, alguns assuntos polêmicos, nós estamos trabalhando em consenso. A bancada é quem está solicitando. Quando é um assunto que seja preciso fazer um requerimento que não seja grave, solicitando informações... mas que não é um assunto assim, que polêmico, aí pode ser individual, aí vai ser feito individualmente, por vereador. Nós estamos trabalhando em conjunto, discutindo o que vamos fazer antes da reunião. A vereadora sempre tem se apresentado muito bem, graças a Deus ela vem contribuindo bastante com os trabalhos que a oposição vem fazendo dentro da Casa Legislativa, e esse é o trabalho que nós estamos apresentando. Hoje tem uma oposição mais ativa dentro da Câmara de Vereadores, né? Então, nós estamos trabalhando assim, em consenso com a bancada.
Pedro, no caso da bancada governista, a gente nota o Raimundo argumentando muito, até porque é o líder da bancada, eventualmente o Augusto, você também tem participado, mas a gente nota que na linha de frente esses seus colegas entram mais no debate. Como é que isso é conversado entre vocês da bancada?
É, como o colega Renan falou, cada bancada tem seu líder, né? O Raimundo, como líder da bancada de situação, sempre toma a frente das falas, dos assuntos, do que tem, das perguntas que vem, e ele tem que responder na medida do possível. E nós ter cidade bem, né? Eu sempre mais de ouvir, que eu nunca fui de falar muito, falar algumas palavras na hora que tiver necessidade. Teve um projeto muito polêmico, aquele do requerimento do Vicente, mas deve da maneira que ele apresentou. É por isso que eu votei contra, porque nós votamos a favor na sessão anterior, no mesmo pedido de informação. Depois desse requerimento, teve outro, nós votamos também, que era um pedido da bancada de oposição em conjunto, e nós votamos a favor. Então foi por isso, pela maneira do vereador Vicente se expressar, até o vereador Renan pediu para ele retirar para representar de outra forma. Aí ele não aceitou, aí veio com o requerimento que era 4 perguntas, veio com 8, quer dizer, totalmente turturbando e levando uma coisa para mais difícil para ser aprovada. Então eu achei por bem votar contra aquele projeto, pela maneira do vereador, nada de contra de pedido de informação, que eu achei o prefeito aí. Depois eu mesmo dei a sugestão para que o secretário de Agricultura, que o assunto era dentro da Secretaria de Agricultura, viesse, e já está certo o dia de participar de uma audiência pública com a presença do secretário de Agricultura, para ele explicar ponto por ponto e onde foi os postos, o que foi gasto e a água que tem, dar um total, um resultado final, um resumo do que o requerimento estava pedindo. Então, essa sugestão foi acatada por todos e vai ter essa audiência pública, e lá onde a gente tira as dúvidas de onde está certo e o errado.
A bancada de oposição se sente contemplada com essa audiência pública, Renan?
Olha, Nil, com certeza, né? Dentro do que foi solicitado, a presença do convidado, o secretário de Agricultura, ali nós podemos sim tirar todas as nossas dúvidas. Nós já estamos fazendo um levantamento das perguntas que vamos fazer para o Ademar. Sabemos da postura e da conduta do secretário, né? E sabemos que vamos obter êxito nessas perguntas que vamos elaborar para o secretário de Agricultura.
Além dele, tem mais alguém para ir à Câmara para tratar de algum tema específico em audiência pública, Franklin?
Nil, nós estamos avaliando aí uma situação que, ainda assim, chegou em Afogados, mas não tão quanto chegou nos outros municípios, que é a questão de segurança. Sabemos que estamos passando por uma dificuldade aí da água, tudo. Essa audiência pública já vai nos contemplar com as respostas que os vereadores solicitaram, iam solicitar no requerimento, e o Ademar se propôs em vir trazer tudo, porque ele não é técnico, ele é um cara que procura fazer, ele é operacional, ele procura fazer tudo correto para que não venha falhar no futuro. Então o povo não vai ficar sem resposta, como disse aqui outros vereadores, que o povo ia ficar sem resposta, ele não vai ficar sem resposta, vai ser observado. Se quiserem, se quiserem estar lá presente no dia da audiência, poderão também expor suas perguntas, suas dificuldades, porque, como o nome já disse, é uma audiência pública, é aberta ao povo, não é só para os vereadores que querem fazer suas questões e suas perguntas, mas o povo também pode fazer sua pergunta. E o outro tema que nós vamos levar para a Câmara, se Deus quiser, vai ser a questão da segurança, para que nós possamos melhorar, a trazer contingente para Afogados da Engazeira, essa questão da implantação de câmaras de segurança nas principais ruas, nas rotas de fugas, porque nenhum crime pode ficar impune, né? Tem crimes aí em Afogados da Engazeira que aconteceram, que por falta de uma câmera, por falta de um local onde tivesse uma observação melhor, ficou sem ser sanado. Então vai ser a segunda parte, vai ser essa nossa segunda audiência, se Deus quiser, vai ser em relação à segurança pública do nosso município.
Bom, o secretário do Povo está informando à produção que as sonoras, hoje a participação dele tem também tem demandas para os vereadores, né? Então vamos ver o que é que o Evandro Leira quer falar nas ruas de Afogados da Engazeira, a respeito, o que a população quer falar com o Evandro também levando o debate para os vereadores. Evandro, onde é que você está agora?
Bom, eu agora estou na Antônio Vidal. É um momento oportuno, é a quarta vez que estou aqui, inclusive já foi comunicado com fotos à empresa Beck de Souza. E é um esgoto que não para, é constantemente. Tem inclusive até um showroom escuro aqui, rapaz. A senhora, ela também é uma das prejudicadas. Está um buraco interditado do lado de uma rua. Vou falar aqui. Oi, tudo bem?
Eu já ia procurar para vocês, tudo bem.
É socorrinha?
É, sim. Porque a gente aqui se sente prejudicado. É um mau cheiro horrível. E faz tempo que isso está assim. Já foi comunicado e ninguém faz nada. 4 vezes, é verdade. Exatamente.
Já estive 4 vezes no local.
Anchieta Santos já falou várias vezes também. E nós estamos sentindo prejudicados com essa situação. Precisamos muito que essa MAF venha fazer alguma coisa. Precisamos mesmo.
Pronto, então é isso que vocês estão ouvindo aí. Então, já que os vereadores estão nesse momento agora na rádio, né?
Pronto, gostaria de pedir a eles que fizessem alguma coisa. Nós precisamos muito, com urgência, que fizessem isso, porque eles estão aí para isso.
Nós estamos fazendo isso porque existe uma fiscalização de vereadores, é uma comissão que fiscaliza os trabalhos da MAF. Então, já que vocês estão aí, ó, aí o pessoal está pedindo. E aqui o esgoto não para. E quando passa um veículo aqui, quem se prejudica mais é a moradora aqui também na esquina. Qual é o seu nome?
Zenilda.
De quê?
Araújo. Quando passa o carro, que o pneu bate na poça de lama, sobe aí um mau cheiro horrível. De meio-dia, sobe um mau cheiro horrível. Eu queria perguntar só uma coisa, os vereadores que investigam isso aí, se eles conhecem a rua Antônio Vidal de Freitas. Se eles conhecerem, dê uma passadinha, se não quiser, peça informação como é que entra, para eles verem o que é isso aí. Porque a conversa que tem é que eles fiscalizam direto. Mas fiscalizam, vê o erro e deixa permanecer. Isso aí é fiscalização. Hoje eles podem não conhecer a rua Antônio Vidal de Freitas, mas daqui a um ano eles conhecem. Eles vêm aqui fazer isso aí, porque a prefeitura já veio e os funcionários disseram que não era da alçada deles. Bom, pode até não ser. Agora, quem contratou a MAF? Alguém responda isso. Quem contratou a MAF? Dá uma olhadinha aí para continuar sendo o prefeito nota 10.
Pois é, rapaz. Aí agora nós vamos mais uma vez fazer essa cobrança a Beck de Souza. Nós levamos lá, eles disseram, não, isso aqui é... O que é que está vazando? Eu não sei o que está vazando. Que deve ter algum problema aí. Entendeu? Eu não trabalho nesse negócio, mas alguém que trabalha certamente tem uma resposta que deve olhar isso aqui. Que eu fiquei sabendo que já vieram aqui o pessoal da MAF, desgotaram isso aí, não foi?
Já desgotaram duas caixas, uma aqui e outra mais embaixo. A mais embaixo eu acho que eles fizeram mais bem feito o serviço, não encheu novamente não. E essa aqui no outro dia continuou enchendo. Continua enchendo. Aí nessa praga de muriçoca que tem, você imagina como é. E o mau cheiro também. E o mau cheiro também. Acho ruim quando se cobra. A Anchieta Santos já deu. Ele cobrou tanto que cansou. Deixou de cobrar.
E eu aqui já estou na quarta vez no local.
Aí já filmou, já reclamou. Eu mesma já falei alguma vez. Não dá ver se você vê aí. E eu vou falar milhões de vezes. Pode achar ruim quem quiser. Tá, é um mau cheiro horrível, tá perturbando aqui e a gente tem o direito de falar. E eu vou falar sempre.
Bom, eu só vou deixar de vir aqui quando resolverem. Quando resolverem, aí eu paro de vir aqui. Então tá aí, é Antônio Vidal é o local. Aqui, deixa eu ver aqui, próxima casa número 126, esquina, a casa Lourinho da Granja, né? Esquina com a casa Lourinho da Granja. Pronto, Antônio Vidal, secretário do Povo, oferecimento Bradesco, pagamento, saques, depósitos, Bradesco Expresso, economize tempo, aposentado, pensionista do INSS, pode fazer agora, empréstimo consignado. Servidor público do estado de Pernambuco também tem muitas vantagens no Bradesco, afogado em Gazeira, tudo de brabo para você. Volta agora, Super Pajeú.
Ok, Evandro. Franklin, nesse caso, essa é uma demanda para a comissão que fiscaliza essa obra da MAF, né?
Nós também fazemos parte da comissão da MAF, embora não tenham participado muito, ou quase nada, vamos ser sinceros, mas anotei aqui todas as reclamações, irei passar para a comissão, como também nós possamos hoje fazer um requerimento coletivo, uma vez que nós estamos aqui e ouvimos o problema no ar. Já anotei aqui o esgoto na Antônio Vidal, próximo à casa do Lourinho. E a gente tem que ver também, eu queria responder à senhora, que eu nem ouvi o nome dela direito, que quem contratou a MAF foi a Compesa, não foi a prefeitura. Para ela ficar bem ciente disso, para depois ela fazer as cobranças corretas. E dizer também que pode ter sido o seguinte, está sendo feita a ligação, como o colega a gente estava falando aqui em off, está vendo feito o trabalho de saneamento, mas se algum morador ligar o seu esgoto antes que termine o saneamento total, ele vai estourar algum lugar. Ele pode sair da casa dele normal, sair tranquilo, mas quando chega lá na frente, que não está ligado ainda na rede da rua, na rua da rede central, vai estourar. Então pode ter sido isso. Então a gente vai solicitar da comissão para que ela compareça nesse local, fazer suas demandas e, se possível, levar um resumo das demandas que a MAF já tem solicitado e tem conseguido da MAF a solução.
Renan.
Olha, eu concordo com o Franco, e isso infelizmente é a falta de consciência de alguns moradores que já estão ligando o esgoto na rede que ainda está sendo trabalhado.
Não leva para lugar nenhum.
Justamente, como a casa de Ezenilda, né? Uhum. É mais baixa, que eu conheço há muitos anos, foi estourar lá, né? É falta de consciência de alguns moradores que já estão ligando, que não é para ligar agora nessas caixas que já estão sendo colocadas nas calçadas. Né? O esgoto que existe, só existe o saneamento velho, né? Então se está vazando é porque ligaram. Então se é esgoto, quem tem de cuidar disso é a infraestrutura. Porque a MAF não tá, não é para ter esgoto nenhum, não é para ter água nenhuma dentro da encanação que a MAF está colocando ainda. Quem errou aí foi quem ligou antecipado, sem saber nem o que está fazendo. Eu concordo, tem de solicitar, tem de pedir mesmo para que conserte, agora que a gente tem de, nós temos de fazer a parte da gente, de ter consciência e não... antecipar uma coisa que é a ligação do saneamento de nossas casas nessa rede que está sendo implantada ainda em Afogados da Engazeira.
Ok, que vereador tem se destacado, que vereador precisa melhorar seu mandato? Lurdinha do São Francisco, ela disse que no time dos bons vereadores, Luiz Besourão, Pedro Raimundo, Zé Negão, Franklin, Augusto e Reinaldo. No time dos ruins, Raimundo e Zé Carlos. Tamires Tânia, dizendo que bom é Luiz Besourão e ruim é Zé Negão. Antônio Nogueira diz que Pedro é bom e Vicentinho é ruim. Diga, Pedro, quer falar sobre essa questão?
Não, sobre a questão do esgoto também, uhum. Que já uma equipe já anotou esse problema lá da Antônio Vidal e amanhã já vão... Né,
a equipe da Câmara já vai embora
exatamente. Visitar,
né? E sábado o cunhado do Renan Decival já tinha falado com a comissão que faz... que fiscaliza as ações da MAF, e se comprometer de amanhã estar lá para verificar esse problema da
MAF. Exatamente. Então, Nilson, o que é que faz, tá vendo? Liga e já vai logo resolvendo a parada. Tem ajudado bastante a nós.
Ô, beleza. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Voltamos aqui com o nosso debate. Eu estou contabilizando aqui, daqui a pouco tem o resultado da pesquisa. Vamos chamar o secretário do povo, que ele está dizendo que tem mais demanda. É mais uma questão que os vereadores podem ajudar aí. Evandro, agora você está onde, Evandro?
Bom, já que está aí o debate dos vereadores, já tem uma pauta aqui interessante que podia envolver, porque até eles estiveram aqui, na Cícero Cruz, onde tem uma galeria. Essa galeria eles olharam, levantaram a tampa. Uma moça foi tentar livrar aqui, bateu na borda dessa galeria e quase esbagaça a cabeça aqui no calçamento. Aliás, na calçada, não é no calçamento, foi na calçada, que é uma quina que tem aqui. Essa semana deu uma chuva e aí o calçamento começou a mostrar agora a sua falha. Essa parte que era do saneamento global, a chuva veio e tirou, foi o cimento, tá? Só as pedras soltas aqui. E aí a placa que era da galeria quebrou. Pronto, agora está o risco total. Já é difícil, né, meu amigo?
Exatamente, rapaz.
Qual é o seu nome?
Carlos. Carlos.
Carlos. Carlos de quê?
Brasil. Viu? Isso aí foi feito acima do calçamento, acima do nível do calçamento, quase 15 centímetros. O caminhão veio, passou aí por cima com 15 mil quilos de brita e estourou isso aí.
Aí já foi um caminhão?
Já foi um caminhão. Depois do problema da moça, já o caminhão passou por cima, como está mais alto, aí quebrou.
Exatamente. Toda a resistência ficou nela?
Ficou nela, exatamente. Aí quebrou, ficou nessa situação aí.
Pois é, vocês estiveram aqui, os vereadores, o Igor Mariano, o Zé Carlos e o Raimundo Lima, estiveram aqui. Estiveram nesse local. olharam, bateram foto. Mostramos outro problema aqui na Antônio de Pádua Santos, na travessa Antônio de Pádua Santos, que tem aqui um buraco aqui, que já está há mais de um ano, esse buraco. Eu mostrei para vocês, vocês têm conhecimento disso, que eu já mostrei. Outro local aqui também, que foi um entupimento causado, no caso, quando foi feito o trabalho de saneamento global, nós mostramos a dona da casa aqui, ela pagou os pedreiros para resolver o problema. Esse local ainda está aberto aqui, não fecharam, e isso está causando transtorno. Aqui ao lado, na rua Antônio de Pádua Santos, um estouramento da Compesa provocou o estrago do calçamento. O calçamento está completamente destruído numa parte aqui da rua, numa subida importante. Então é o seguinte, está aí, vocês que estiveram aqui também na semana retrasada, naquele local da Travessa Cícero Cruz, tinha também um outro local com vazamento. Vazamento em frente ao Bar Daniel. E justamente nesse local houve também outro estouramento de um esgoto. Não foi nem na água da Compesa, foi de um esgoto. E os vereadores também estiveram aqui. Então, são essas coisas que acontecem. E mais um detalhe, a rua Cícero Cruz está com a maior parte destruída do calçamento. Vamos dizer aqui, vários pontos importantes, principalmente cruzamento de ruas, estão completamente destruídos, como a Travessa Cícero Cruz, como a Travessa Antônio de Pádua Santos, como a rua Antônio de Pádua Santos. Há uma polêmica envolvendo tudo isso, inclusive tem uma discussão na Câmara de Vereadores, e que eu fiquei até surpreso quando alguém falou que a Rádio Pajaú fazia espetáculo. Se isso aqui foi espetáculo, esses buracos, essas coisas aqui foi espetáculo, então é um show realmente, né? É um espetáculo de horror macabro. E eu sinto muito por isso, mas eu cumpro a minha missão aqui de estar levando essas informações. Lembrando, secretário do Povo, oferecimento Bradesco, pagamento, saques, depósitos no Bradesco Expresso, aposentado pensionista do INSS, servidor público do Estado de Pernambuco, pode fazer seu empréstimo consignado, tem muitas vantagens. Procure agora a agência Bradesco em Afogados da Ingazeira, tudo de pra você. Volta agora a Super Pajaú.
Bom, obrigado, Evandro. Daqui a pouco eu vou trazer o resultado. Sobre essa demanda, Pedro, Renan, Franklin, o que a gente pode dizer? O que é que você pode fazer aí?
Eu anotei aqui os problemas, né? O Narciso Cruz, conversando aqui em off com o Evandro Lira, ele falou que uma parte era da prefeitura, da galeria, e outra da MAF. Então a gente vai cobrar a parte que seja da prefeitura, para que tome as medidas cabíveis, e a outra da MAF também passar para a comissão para que faça as reclamações e logo, logo esteja resolvendo esse problema de mais uma vez do povo da Ficalengazeira.
Bom, a gente teve um problema aqui nessa reta final de internet, né, de conexão, mas dá para registrar a opinião do Edni Silva, dizendo que uma dica legal para a população e cada prejudicado é mover uma ação por danos morais. No caso do esgoto, para quem está tendo dor de cabeça, o que não pode é a população ficar à mercê do descaso e ainda ser responsabilizada por esses transtornos. E está mandando um abraço aqui para todos os vereadores, o Ednis, que está nos acompanhando em São Paulo, ouvindo o nosso programa. Eu vou passar para o Franklin e para o Pedro, mas eu quero saber primeiro, aliás, é uma pergunta que serve para os três. Vocês são a favor da retomada do Câmara nos bairros e polos rurais, um modelo que o Augusto iniciou, isso cabe à prerrogativa do Franklin. Mas aí, Franklin, você pensa em retomar ou não vê necessidade nessa legislatura?
Nil, você pergunta e às vezes acaba já respondendo. Eu gosto do Câmara nos bairros, sou a favor, só que para implantar na nossa gestão agora, eu não vejo a necessidade, porque já foi visitado todos os bairros. O que nós podemos fazer é voltar a Câmara nas escolas, que a gente também fez na época do governador, na então gestão do vereador Renan. E fazer, eu acho que o que rende muito mais para o povo, para que traga mais soluções, é as audiências públicas. Porque vai uma demanda de pessoas maiores, as reivindicações vão todas anotadas, e passamos para o poder executivo para que tome as medidas cabíveis, ou executivo, ou estadual, ou qual seja a esfera. Então, nosso trabalho será voltado nas audiências públicas e retomar não as câmaras dos bairros nem na zona rural, como você falou, e sim, se for possível, as câmaras nas escolas. Porque os jovens de hoje preciso saber como trabalha seu vereador, como trabalha o Poder Legislativo, através de como é apresentado os trabalhos, apresentados os requerimentos, as proposições, para que mais na frente algum jovem daquele tome interesse e também venha se tornar um parlamentar em seu município.
Concorda com essa posição do Franklin Renan?
Com certeza, né? Eu já tinha colocado para o presidente, né, que a Câmara nos bairros, recentemente nós já fizemos as sessões nos bairros, já foi levantada as demandas e passado para o executivo. Então eu não vejo a necessidade agora de retornar aos bairros novamente. Então eu coloquei para Franklin que está faltando a retomada da Câmara nas escolas para conscientizar os jovens, os alunos, né, que são o futuro do nosso município, para que possam amanhã ou depois se motivarem para que venha a disputar uma eleição e procurar fazer diferente do que nós estamos fazendo hoje na legislatura.
Pedro, essa é a melhor decisão para você também?
Olha, foi a ideia do vereador, ex-presidente da Casa Augusto Martins, fez o papel dele muito bem. Agora, vai o prefeito lá no setor, num bairro, ele mesmo faz a reunião e vê as demandas e já leva. Aí eu não vi que se fez muito efeito nos pedidos que foi feito na Câmara dos bairros. O vereador fez tudo certinho, fez a parte. Agora, se o prefeito vai lá, e eu tenho certeza que agora, como ele fez bastante pela zona rural, agora cai mais nos bairros de Afogadão e Gazeira, que tem muita coisa para fazer. Eu acredito que não levou muito resultado a Câmara dos Bairros, mas acredito que o prefeito vai vendo os problemas que tem e a população mesmo vai passando direto para o prefeito. Nós acompanhar também, claro, que nós somos representantes do povo, e fortalecer o prefeito para ele fazer muito mais. Mas acredito que a Câmara dos Bairros não teve muito efeito positivo para Afogado, não.
O Franklin estava falando de segurança e tem uma questão levantada aqui pelo Gilberto Carvalho. Está dizendo o seguinte, pergunta para o prefeito, que obviamente não está aqui no debate, a gente vai passar para a assessoria, e está perguntando para os vereadores. Que sentido faz, qual é a necessidade de se divulgar na imprensa o pagamento, a data do pagamento dos salários dos servidores e pensionistas? Na opinião dele, essa divulgação é irresponsável porque coloca os servidores e pensionistas em risco de furtos e roubos. Pedi a opinião do Franklin e do Renan, que inclusive é comerciante também, o que é que ele tem a dizer sobre isso?
Eu posso dizer o seguinte, eu não acho uma responsabilidade por parte de nenhum gestor informar a data que vai ter o pagamento, porque nem sempre todo funcionário vai naquele mesmo dia que é informado. Acho que a má informação é mais para que ele saiba que vai estar depositado naquela data o seu salário. Mas que ele pode sacar um dia depois, dois dias depois, e para o comerciante isso é bom, porque o comerciante começa também a saber o dia que vai esquentar o seu comércio. Então eu discordo em parte do colega Gilberto, do amigo Gilberto, mas que eu, sendo gestor, também informaria à imprensa as datas que o funcionário, o pensionista, irá receber seu salário.
Renan, sua opinião.
Olha, Nil, nesse ponto eu discordo um pouco do companheiro Franklin. Quando é feita a divulgação, não está fazendo essa divulgação só para informar. Está se passando a informação como que o gestor ele está fazendo algo de grande importância, de uma construindo e trazendo recursos para Afogados da Engazeira. Né? Que simplesmente ele está fazendo o dever de pagar aqueles que tanto trabalharam no período de um mês. Né? Então, o que eu vejo na divulgação, o intuito da publicação é de crescimento, é querer se crescer com um simples pagamento que está fazendo ao servidor que tem o seu direito. Esse é o ponto de vista que é o meu ponto de vista e acho que é o mesmo ponto de vista do companheiro Gilberto. Né? Que pode acontecer o quê? Atrair alguns ladrões de outros municípios para vir dar investida nas saidinhas de bancos, que pode ocasionar isso aí. Então, eu acho que se fosse uma divulgação interna ao próprio servidor, era muito mais proveitosa do que essa divulgação em rádio para querer se crescer e dizer que está investindo não sei quantos milhões no comércio local, aonde que todos os gestores que já passaram, todos eles têm de investir esse recurso, que é obrigatório, não é nada demais, não está fazendo favor a ninguém e está pagando aquilo que o trabalhador tem direito.
Pedro, quer opinar?
Eu Renan fala assim, e como o Frank também falou a sua opinião, eu também posso dar a minha opinião, né? Qualquer gestor faz o que acha que está certo. Eu acho que divulgar, Renan, não é falar que está fazendo, que é uma obrigação, a folha de pagamento todo mês, vem, todo mundo sabe disso, não está dizendo que está trazendo ou não recurso para ninguém. É uma obrigação dele. Agora, eu não sou contra que ele coloque nos meios de comunicação o que ele quiser. Qualquer gestor pode fazer isso, né? É a minha opinião. Eu não sou nada contra ele pronunciar no IRAI.
Bom, vamos às últimas opiniões aqui, antes de fechar com o resultado. A maioria das opiniões já foram registradas aqui. Já falei da Lurdinha, já falei também da Tamiristânia, também a respeito do Antônio Nogueira. Falando a respeito da próxima sessão, Franklin, quando é que teremos a próxima sessão da Câmara e o que é que já tem na pauta?
Boni, você antecipou também a minha finalização, porque eu ia informar aos ouvintes e à Rádio Pajeú, que também é nossa parceira nas nossas sessões, que a reunião que tinha sido marcada para o dia 1º, quarta-feira, eu não tinha percebido que é a Semana Santa, e muitas pessoas viajam na quarta, algumas pessoas já começam a fazer o seu retiro espiritual, vamos dizer assim, a partir da quarta-feira. Alguns vereadores, que temos vereadores que são religiosos, que rezam bastante. Então a gente antecipou a nossa sessão para hoje, vai ser hoje a nossa sessão. Em pauta teremos o requerimento dos vereadores e a votação em segundo turno das contas do prefeito do exercício 2013. Então, Nívio, já como você antecipou, eu queria agradecer aqui o anúncio do amigo Diniz, onde ele está nos ouvindo em sua cidade, deixar um abraço, desejar aos colegas vereadores um bom dia, uma boa semana, uma semana realmente santa para todos vocês e suas famílias, aos ouvintes da Rádio Pajéu, aos funcionários da Rádio Pajéu, e já avisando que a nossa sessão será realizada hoje a partir das 8 horas.
Qual é o vereador mais rezador da Câmara?
A mais rezadora é a Antonieta.
Antonieta. A ela reza pelos que
rezam. Ela ora por
mais
todos
ou
nós,
menos.
Por nós, é.
Né? Não é isso? Bom, aqui está o Rizomar Lemos, está mandando um abraço aqui para os vereadores e está agradecendo a Pajeú e ao secretário do Povo, dizendo que na Nelson Galvão o problema foi solucionado. Parabeniza o secretário do Povo e agradece a prefeitura pelo atendimento. Vamos para o resultado. Enquanto vocês estavam conversando aí, eu estava aqui na caneta e na calculadora. Vamos para o resultado da pesquisa. Qual o vereador tem tido a melhor atuação na opinião do povo e qual vereador está deixando a desejar no seu mandato? Dos votados como melhores, quem é o vereador com melhor atuação? É uma curiosidade que me impressiona isso aqui. Prestem atenção. O melhor para 24,5% dos ouvintes, o vereador que tem a melhor atuação é Zé Negão, 24,5% dos ouvintes. A curiosidade é que Zé Negão também é o pior do outro lado, quando vota no pior. Quem é o pior? Então, dos que votaram no pior, Zé Negão teve 38,4%. Né? Mas vamos separar. Melhor, quem é o melhor? 24,5% citaram Zé Negão, 21,9% citaram Raimundo Lima, 21,9% citaram Raimundo Lima, 12,2% citaram Augusto Martins, 12,2% dos ouvintes citaram Besourão, 9,7% citaram Pedro Raimundo, 7,3% Renan de Ninô, 4,9% Franklin Nazário, 4,9% também citaram Reinaldo Lima e 2,4% Vicentinho. Eu falei em Augusto, citei, né? Augusto, então, pela ordem dos vereadores aqui citados, Zé Negão, Raimundo Lima, o segundo mais citado como melhor, Augusto Martins, Pedro Raimundo, Renan de Ninô, Franklin e Reinaldo empatados e Vicentinho foi o último citado. Se não apareceu dos outros aqui, é porque Cícero Miguel não foi... Cícero Miguel, pro ouvinte, nem fede nem cheira. Ele nem foi citado como melhor, nem foi como pior. Quem mais aqui? Antonieta também nem foi citada como melhor, nem como pior. Né? Igor Mariano também nem foi citado como melhor, nem recebeu voto como pior. Esse aqui a gente bota no time dos que nem fedem nem cheiram. Agora, pior vereador, na opinião dos ouvintes. 38,4% citaram Zé Negão, 38,4%. 25,6% citaram Zé Carlos, 25,6%. Vicentinho, 15,4%. 15,4%. Aí vem Raimundo Lima, 10,2%. E nenhum presta. 7,9% disseram que nenhum presta. E é isso, né? E fechou a conta. E Augusto, 2,5%. E Augusto, 2,5%. Isso em percentual. Então, pela ordem dos piores, Zé Negão, Zé Carlos, Vicentinho, Raimundo, 7,9% dizendo que não presta nenhum. E Augusto Martins citado por 2,5%. É o resultado da pesquisa. Acho que foi isso, né? Acho que não deixei... Não esqueci ninguém aqui, não. Lá tudo, né? Hã? Você achou bom para sua posição? Você gostou? Pedro achou, foi bom, não foi? E Renan?
Porque o que tem está positivo.
Eu coloco, Nil, olha... Existem dois tipos de trabalho. Existe o trabalho...
Do legislativo,
que a população não tem conhecimento, não acompanha, né? E existe o trabalho do assistencialismo. Aí tem gente que recebe A ou B, alguma coisa de determinado vereador, aí ele cita como que é o melhor. Às vezes é o pior, às vezes até
como
de discussão.
O real papel do legislador.
Justamente. Eu não sei quem é melhor e quem é pior. Para mim é todo mundo de um jeito só. Todo mundo tem seu valor. É, agora... Existe isso, a parte do assistencialismo, do que está presente, quando precisa de um colchão o vereador dá, precisa de um saco de cimento o vereador dá, aí fica difícil essa discussão de quem é melhor ou pior através da rádio.
Por isso que a gente está ouvindo vocês também analisando. Então hoje, sessão, a partir de que horas, Franco? 8 da noite, a comunidade está convidada, é importante que a população acompanhe as sessões da Câmara. Obrigado, Franklin, Renan, Pedro. Final do debate de hoje.